informações anteriores e não foram corrigidas. De São Paulo, Júlia Firmino.
O show business de amanhã, às 11h30 da noite, entrará no mundo da logística. Acompanhe com Bruno Meyer.
Quem é melhor ao dirigir um caminhão? O homem ou a mulher?
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Até 1998, Bruno, nós só tínhamos no Brasil motoristas homens. Só tínhamos no Brasil motoristas homens. E eu acabei por uma experiência que eu tive fora, vindo para cá em 1998 e contratamos a primeira motorista mulher. Olha, foi uma quebra de paradigma. Primeira motorista mulher começou a trabalhar e nós começamos a observar o seguinte: a cabine da motorista mulher, ela é primavera. A cabine do motorista homem, naquela ocasião, era verão. A hora que você abria uma cabine de um motorista, de um caminhão que era conduzido por uma motorista mulher, essa cabine era maravilhosa. Na hora que você abria a cabine de um motorista homem, quando acabava de chegar de viagem, cheirava cigarro, sabe, as coisas jogadas. Aí nós percebemos o seguinte: vamos ver também do ponto de vista de comportamento de condução de caminhões. Pastilha de freio tinha mais durabilidade. Os pneus não pegavam na guia da calçada. A obediência aos limites de velocidade era muito mais acentuado por parte da motorista mulher. O apelo e a vontade de capacitação da motorista mulher era muito maior. Vamos fazer amanhã um treinamento aqui na empresa, uma capacitação para direção econômica ou para direção defensiva. Naquela ocasião, os homens, motoristas, os homens diziam: não, eu não preciso disso, eu já dirijo há muitos anos, eu sei dirigir muito bem, eu não preciso disso. Aí a dona Sônia, no dia seguinte, passando no pátio, perguntava: senhor fulano de tal, quando será o curso de direção defensiva? Ele fala: opa, tem alguma coisa aí que, né? Tem alguma coisa aí que está nos mostrando que o caminho pode melhorar. Já naquela ocasião, Bruno, já faltava motorista. E aí nós começamos a disseminar a contratação de motoristas mulheres.
6h30.
Repita.
6h30.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior seguros. Maior em tudo que faz.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
6:33.
Repita.
6:33.
Uma nova pesquisa Datafolha mostra o cenário da corrida presidencial para as eleições de 2026. No primeiro turno, o presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 32%. Entre os demais pré-candidatos, Ronaldo Caiado tem 4%, Romeu Zema e Renan Santos aparecem com 3% cada. Augusto Cury marca 2% e Samara Martins, Cabo Daciolo e Rui Costa Pimenta têm 1% cada. Aécio Neves e Joaquim Barbosa não pontuaram. E brancos e nulos ou ninguém somam 8%. 3% não souberam responder.
Já em um eventual segundo turno da eleição, Lula tem 48% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Brancos, nulos ou nenhum somam 9% e 1% não souberam responder. A pesquisa também apontou a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro tem 48% e Lula 46% de rejeição entre os eleitores que dizem não votar de jeito nenhum nos candidatos. Na sequência aparecem Romeu Zema, com 13%, Cabo Daciolo, Ronaldo Caiado e Renan Santos, com 12% cada. E Rui Costa Pimenta, com 11%. Demais candidatos, Samara Martins tem 9% de rejeição, Edmilson Costa e Leonardo Avalanche aparecem com 8% cada um. Augusto Cury e Hertz Dias têm 7% de rejeição. 2% dizem rejeitar todos ou não votar em nenhum candidato. E 1% afirma votar em qualquer um. E 3% não souberam responder à pesquisa.
O Datafolha ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 139 municípios, nos dias 22 e 23 de julho deste ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o código BR-01166-2026 no Tribunal Superior Eleitoral.
6:36, vamos dar uma olhada para o cenário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que China e Rússia prometeram não vender armas ao Irã e fez um alerta aos dois países. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que recebeu garantias dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, de que nenhum dos dois países fornecerá armas ao Irã. A declaração foi publicada nas redes sociais em meio ao conflito entre Washington e Teerã e as preocupações sobre um possível aumento do apoio militar ao regime iraniano. Na publicação, Trump disse que Xi Jinping assumiu o compromisso durante um encontro realizado recentemente em Pequim. Segundo o presidente americano, o líder chinês garantiu que em nenhuma circunstância a China forneceria ou venderia armas à República Islâmica do Irã. Trump ainda acrescentou que a promessa também inclui empresas chinesas. Abre aspas, dada a nossa relação, acredito nas palavras dele, escreveu o presidente americano, acrescentando ainda que está fazendo grandes favores ao governo chinês. Trump afirmou que recebeu a mesma garantia do presidente russo, Vladimir Putin. Da mesma forma, o presidente Putin, apesar da terrível guerra em andamento na Ucrânia, me disse que não venderia armas ao Irã, escreveu Trump na mesma mensagem. Ele destacou ainda que mantém um bom relacionamento tanto com Putin quanto com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e voltou a afirmar que os Estados Unidos não vendem armas diretamente para Kiev. Segundo ele, os equipamentos militares são comercializados aos países da OTAN, que depois repassam à Ucrânia. O presidente americano afirmou ainda acreditar que neste momento nem China e nem Rússia estejam participando do conflito envolvendo o Irã. Na minha opinião, duas grandes nações frequentemente mencionadas em relação à questão iraniana não estão envolvidas, escreveu o presidente. E em seguida fez um alerta direto aos dois governos. Se estivessem envolvidos, seria muito ruim para eles. Certamente não seria do interesse deles, afirmou Trump, sem especificar quais medidas os Estados Unidos poderiam adotar caso Moscou ou Pequim passassem a fornecer armamentos a Teherã. As declarações ocorrem em um momento de crescente preocupação dentro do governo americano sobre a possibilidade de ter aliados do Irã ampliando o apoio ao país. Segundo a Reuters, autoridades de inteligência dos Estados Unidos investigam informações de que a Rússia possa ter auxiliado o Irã com dados de inteligência para a seleção de alvos ou de tecnologia relacionadas a drones. O Kremlin se recusou a comentar essas informações. Washington também mantém sanções contra empresas e indivíduos chineses e russos acusados de ajudar o Irã a adquirir armamentos e componentes militares. As restrições fazem parte da estratégia americana para limitar o fornecimento das capacidades militares iranianas durante esse conflito. China e Rússia são hoje os principais parceiros estratégicos do Irã. Os três países mantêm cooperação nas áreas econômica, energética e diplomática, além de militar, e frequentemente atuam de forma coordenada em organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Apesar dessa proximidade, Trump afirmou acreditar que Moscou e Pequim estão cumprindo o compromisso de não fornecer armas ao governo iraniano neste momento. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
A Justiça de São Paulo suspendeu a decisão que obrigava a Prefeitura da capital a autorizar o funcionamento do serviço de mototáxi da Uber em até 48 horas. Misael Mainetti.
A Justiça de São Paulo atendeu a um pedido da gestão Ricardo Nunes e derrubou a decisão que determinava a Prefeitura da capital liberar o funcionamento do serviço de mototáxi da Uber em até 48 horas. Com a nova determinação, a plataforma segue proibida de oferecer a modalidade na capital paulista até que o Tribunal de Justiça julgue o caso. Na última segunda-feira, a Justiça havia ordenado que o Comitê Municipal de Uso do Viário concedesse o credenciamento à empresa, sob pena de multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. Agora, o desembargador Borelli Tomás aceitou o recurso da Prefeitura e interrompeu os efeitos da decisão anterior até a análise definitiva do processo. No recurso, a administração municipal argumentou que a recusa ao pedido da Uber foi baseada em novas regras estabelecidas pela regulamentação aprovada pela Câmara Municipal e não em decisões anteriores. A Prefeitura também defendeu que a liberação imediata do serviço poderia aumentar os riscos à segurança no trânsito e afirmou que o interesse coletivo deve prevalecer sobre possíveis perdas financeiras da empresa.
Esse impasse entre prefeitura e empresas de transporte por aplicativo começou lá em 2023, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tentava impedir a operação dessas modalidades na capital paulista. E depois dessa decisão, as empresas 99 e Uber tentam ainda operar na modalidade.
Mesmo com a aprovação de uma regulamentação específica pela Câmara Municipal, as empresas passaram a contestar parte das exigências impostas, classificando algumas regras como ilegais e alegando que elas tornam o serviço inviável. Em abril deste ano, a 99 desistiu de colocar o mototáxi em operação em São Paulo. Com a decisão mais recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Prefeitura fica desobrigada, por enquanto, de autorizar o funcionamento do Ubermoto na capital. A análise do mérito do recurso ainda será feita pelos desembargadores.
A Agência de Transportes do Estado de São Paulo abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio que afetou a operação das linhas 11 Coral e 13 Jade nesta semana. Quem conta pra gente mais detalhes sobre esse caso é o David de Tarso.
Os vagões voltando a se movimentar trazem a esperança de que daqui para frente quem depende dos trilhos para se deslocar não seja mais movido pela tensão, revolta e descaso nas linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, que ficaram paralisadas depois do acidente que afetou o fornecimento de energia entre as estações Brás e São Gualberto. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo abriu uma investigação para saber o que de fato aconteceu. Segundo André Isper, diretor-presidente da Artesp, é cedo para dizer se o acidente foi provocado ou não por alguém, assim como alguns políticos se manifestaram afirmando se tratar de sabotagem contra a Trivia Trens, que assumiu a concessão das linhas.
Isso está sendo apurado tanto na agência, mas sobretudo, e aqui é uma informação muito importante de ser dada, nós temos aqui em São Paulo uma comissão permanente de segurança. E ontem, por ser um incidente notável do ponto de vista técnico, que oferece risco, ofereceu risco à segurança, nós decidimos abrir uma COPESE, que é essa Comissão Permanente de Segurança, que essa comissão interdisciplinar analisa esse tipo de evento. Foi um ato de vandalismo? Foi um ato de sabotagem? Não tem como afirmar. Se foi chegada à conclusão de que houve participação de terceiros com dolo, nesse caso, ou mesmo com culpa, aí é um caso de polícia e as autoridades competentes deverão encaminhar isso. Não é o caso da comissão.
De maneira emergencial, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, reassumiu a operação das três linhas no prazo de 90 dias. O contrato com a Trivia Trens já previa essa possibilidade em casos de ocorrências, como a que foi registrada na última quinta-feira.
O presidente da CPTM, Michel Cerqueira, disse que a companhia tem estrutura operacional e equipes preparadas para reassumir o serviço e tentar reduzir os impactos aos passageiros.
A CPTM conhece as linhas, ela operava as linhas de forma integral até começo desse ano, com o apoio da Trivia e transferindo conhecimento à Trivia a partir de maio deste ano. Então a CPTM tem profundo conhecimento sobre as linhas, sobre a operação e a complexidade. Falhas e intercorrências em sistemas complexos e densos como é o de São Paulo, ferroviário e metroviário de São Paulo, elas são passíveis de acontecer. O que a gente garante à população é entregar empenho, dedicação e tentar ofertar o melhor trabalho possível à população.
Nas redes sociais, vídeos mostraram a dimensão do problema. Em meio à paralisação, passageiros chegaram a caminhar pelos trilhos. Alguns até se machucaram, como foi o caso de Pamela Mel, analista de recrutamento.
Quando eu estava andando, e aí nós estávamos por uma parte dos trilhos que era terra, né, com pedrinha, e aí umas pessoas desequilibraram e eu acabei desequilibrando também. Eu estava ajudando uma moça, estava com uma criança e duas sacolas, né, então acabei ainda fraturando ali o meu dedo, não tive apoio, não tive ajuda. Eu tive que ir sozinha para o pronto-socorro.
De um jeito ou de outro, muitas pessoas acabaram sofrendo com as consequências da interrupção registrada na última quinta-feira, como relatam os passageiros Fátima Leite, Brenda Gabriele Camargo da Silva e Manuel de Souza Filho.
Não deu nem para trabalhar.
Ela não conseguiu chegar ao trabalho?
Não, nem eu, nem meus filhos, nem ninguém. Todo mundo voltando para casa.
E você conseguiu chegar ao trabalho?
Não consegui. Eu fiquei na minha estação mesmo, porque não tinha como vir pra cá, pro Brás.
As catracas estavam travadas?
Tava, tudo travado.
Foi ruim porque não tinha cliente pra mim, meus clientes não estavam trabalhando, inclusive porque não chegaram no tempo certo, né? Os funcionários não chegaram, nem loja foi aberta.
A Artesp não deu um prazo específico para a conclusão da investigação que vai identificar o que aconteceu, mas a expectativa é que isso seja feito ainda durante a administração da CPTM.
A Enel apresentou alegações finais no processo administrativo da ANEEL, que pode resultar na cassação da concessão da distribuidora em São Paulo. As informações com Camila Yunis.
A Enel fez um requerimento à ANEEL pedindo o arquivamento do processo de caducidade do contrato e pedindo que seja retomada a análise da renovação da concessão em São Paulo. No documento, a concessionária faz vários questionamentos. A empresa afirma que a meta de restabelecer a energia para 80% dos consumidores em até 24 horas após o evento climático nunca foi formalmente imposta e era apenas uma sugestão de uma nota técnica de 2024. A Agência Nacional de Energia Elétrica afirmou que a concessionária falhou nesse aspecto. A Enel questiona a metodologia da ANEEL e diz que é contraditória com duas formas de medir a recomposição do serviço. Além disso, a empresa alega que a avaliação foi baseada em um único evento, ignorando as melhorias apresentadas nos últimos 16 meses. Desde a ocorrência do apagão de 2023, a Enel diz ter aumentado o número de funcionários e ampliado os investimentos em São Paulo. Segundo a concessionária, no requerimento, a Agência Nacional de Energia Elétrica não dá tratamento isonômico entre as empresas, alegando que a Copel, distribuidora do Paraná, levou mais tempo para restabelecer a energia em setembro de 2025 e que a condução foi considerada satisfatória pela fiscalização. Em abril, a ANEEL iniciou um processo administrativo de caducidade contra a distribuidora Enel por falhas na prestação de serviços após eventos climáticos severos.
Faltando agora 12 minutos para as 7, seguimos aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. O governo federal sancionou nesta sexta-feira a lei que libera a venda e posse do spray de pimenta para mulheres. Quem tem os detalhes é a repórter Júlia Firmino.
A partir dessa sexta-feira, nós mulheres podemos comprar, ter posse e também usar o spray de pimenta para nossa defesa. É isso mesmo, uma lei recente que foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira e também sancionada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite que possamos ter posse, também comprar e ainda usar esses sprays justamente para nossa defesa e também para garantir a integridade física, psicológica e sexual das mulheres que vivem aí situações também de violência, né? A gente sabe que o cenário não está fácil. Muitas e muitas vezes a gente traz aqui casos de violência contra a mulher no noticiário brasileiro. E aí surge então essa lei para trazer mais segurança a nós mulheres. Entre as regras que nós temos para que essa mulher possa adquirir então esse spray de pimenta, temos o seguinte: documento com foto, também um comprovante de residência e ainda um certificado de antecedentes criminais. E aí sim, essa mulher poderá comprar esse equipamento. Agora, as lojas que vão fazer essa venda também vão precisar atender alguns critérios, como, por exemplo, cadastrar os dados da compradora e também orientar essa mulher sobre o uso consciente e responsável desse equipamento. Em relação ao spray, ele precisa ser de uso individual, ou seja, não posso emprestar o meu spray a uma colega ou uma pessoa da minha família. Ele precisa ser única e exclusivamente usado por mim. Ele precisa também ter efeito temporário, não pode ser letal e a capacidade máxima dele deve ser de 50 ml. Ele deve ser feito à base de oleoresina de capsicum e outros extratos vegetais também estão autorizados. Agora, as regras técnicas, como por exemplo a concentração de substâncias e os padrões de segurança serão regulados pela própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só para a gente destacar, a lei também cria um programa nacional de capacitação com orientações às mulheres sobre legítima defesa, uso responsável desse spray de pimenta, violência doméstica e também os canais de denúncia para que as mulheres que são vítimas desse contexto possam denunciar. De São Paulo, Júlia Firmino.
Depois de episódios que geraram desgaste, o entorno de Flávio Bolsonaro discute agora mudanças na condução da campanha eleitoral. Veja os detalhes com Beatriz Manfredini.
A campanha do senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, prepara uma mudança de estratégia para as próximas semanas. Após o episódio recente em que ele critica as urnas, classificado como um erro pelo entorno, aliados apostam em um candidato que aponte os erros do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e foque nos problemas da população. Segundo interlocutores, a equipe quer concentrar a comunicação em temas que afetam diretamente o cotidiano do eleitorado, como segurança pública e custo de vida. O novo direcionamento já começou a ser testado nas redes sociais do senador, com um vídeo no supermercado sobre o preço dos alimentos, por exemplo. A tentativa é de ampliar o alcance, principalmente junto ao eleitorado indeciso. A avaliação da campanha é que temas como roubo de celulares, aumento dos casos de feminicídio e a perda do poder de compra tem maior potencial de mobilização do que a briga política e a polarização. Nos bastidores, interlocutores afirmam que a estratégia também busca reforçar a imagem de que Flávio é um Bolsonaro mais moderado. Um membro da campanha disse à Jovem Pan que ele de fato é o mais moderado, mas que precisa ajustar o discurso. Entre auxiliares, há ainda a avaliação de que Flávio pode, inclusive, fazer referência ao ex-presidente para marcar essas diferenças. O entendimento é que as crises sucessivas ocorridas nos últimos meses dificultam o avanço da pré-campanha. Agora, a orientação é reduzir polêmicas, evitar mudanças frequentes de posicionamento e diminuir desgastes públicos. A expectativa do entorno do senador é que não haja novos episódios capazes de gerar desgaste nas próximas semanas.
Vamos abrir a nossa rodada de análise com Jesualdo Almeida, que já está com a gente agora aqui na Jovem Pan News. Bom dia, Jesualdo. Quando a gente vê essa estratégia, né, realmente havia uma falta de alinhamento por parte ali do próprio bolsonarismo dentro da própria campanha. Existe uma ala que é realmente mais raiz e a outra mais comedida. E agora eles estão tentando ter esse alinhamento depois de muitas crises, né, com falas inadequadas, criticando as urnas, a situação com a Michelle. Parece que há realmente um realinhamento de estratégia, mas a minha pergunta para você é a seguinte: vai funcionar? O público que já enxerga dessa forma, né, está desgastada a imagem de Flávio Bolsonaro a partir de agora. Como é que eles vão tentar reverter isso, Jesualdo? Tivemos uma pesquisa Datafolha, que mostramos agora há pouco, e a diferença ainda é grande dele para o presidente Lula no primeiro turno, 8 pontos percentuais, por exemplo.
Oi, Márcia, bom dia a toda a nossa audiência. De fato, a campanha do Flávio Bolsonaro teve uma hecatombe, um conjunto de notícias que são bastante desfavoráveis a ele. Inclusive, ele não tem nenhuma vice. A sua vice dos sonhos, a Tereza Cristina, declinou do convite. Partidos que deveriam apoiá-lo e tradicionalmente apoiaram Jair Bolsonaro não irão com Flávio Bolsonaro, como o PP e muito provavelmente o PR. Mas, a despeito de todas essas notícias negativas, os entraves que ele teve com a própria Michelle, as discussões com parte da imprensa que era alinhada ao bolsonarismo e passa a criticá-lo ferreiamente, pesadamente, ele ainda tem uma certa resiliência nas pesquisas. Os escândalos que envolvem o seu nome foram suficientes, sim, para derrubar alguns números nas suas pesquisas, mas não para sepultar a sua pretensão. Basta ver que essa distância, segundo o Datafolha, é de 48 a 42, 43, levando em consideração a margem de erro possível dessa pesquisa. Portanto, ainda que seja muito desgastante para ele todo esse período, não sepultou definitivamente a sua campanha. E existe possibilidade de busca ou de novamente se colocar no cenário como uma alternativa absolutamente viável. Mas muito menos pelo discurso que ele possa fazer e precisamente pela rejeição ao Lula. Porque quando nós tiramos o nome do Flávio Bolsonaro da pesquisa e colocamos o Caiado e colocamos o Romeu Zema, a diferença não é muito grande. Significa dizer que o voto não é no nome daqui, mas sim a rejeição ao nome de lá. E se essa rejeição do Lula aumentar, pode acontecer, evidentemente, por N fatores, volta a ter chance o Flávio Bolsonaro, desde que ele alinhe o seu discurso e pare de falar tantas bobagens quanto vem fazendo.
Esse ponto é importante, Jesualdo. A gente tem mais um minutinho, eu queria que você resumisse nesse um minuto o seguinte: até onde vai essa resiliência? Porque é o que você disse, foi uma semana ruim, ou tem sido dias ruins para a campanha do Flávio Bolsonaro, e ainda assim ela parece com uma pontuação interessante. Não desidratou, vamos dizer assim. Até onde vai essa resiliência, meu caro?
É difícil a gente prever, mas eu faço a seguinte leitura. A perspectiva que se tem agora é o seguinte: é pior com Flávio Bolsonaro ou é pior com Luiz Inácio Lula da Silva? São alguns apontamentos que se fazem por esses eleitores que buscam uma alternativa, porque não existe uma terceira via. Nós imaginávamos que um terceiro nome surgiria e não surgiu. Portanto, nós temos esses dois. Vale dizer, na visão de muitos eleitores, qual é o menos pior dentro desse cenário? Qual é o menos pior desses dois candidatos? E a rejeição ao Lula, nós temos visto, ela é tão grande porque é o passo que cai a perspectiva do voto no Flávio Bolsonaro, não aumenta a perspectiva do voto no Lula na mesma proporção. O Lula atingiu o teto. E vale, por conta disso, significa a seguinte impressão, ao meu ver: se ele atingiu o teto, ele não tem mais margem para crescimento. O Flávio Bolsonaro eventualmente ainda teria.
É isso, está só começando, né?
Exatamente.
Essa discussão toda. O Gesualdo vai estar com a gente durante toda essa programação. Tem convenção do PL para a gente acompanhar.
Do PT também, do interior.
Tem confirmação do Caiado, tem muita coisa. E campanha eleitoral também só começando. A gente está nos primeiros movimentos ainda. Jornal da Manhã, são 6h57.
Repita.
Faltam 3 minutos para as 7.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software. Tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos. Criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan. The number one.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me.
Ariana Grande. The Weeknd.
Todo dia.
Music.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan!
A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Repita.
7 horas.
Seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã, edição desse sábado, hoje dia 25 de julho de 2026. E a gente segue até as 10, atualizando as principais informações do Brasil e do mundo. Tem muita coisa, né, Marcia Dantas?
Muita coisa. Eleição, convenções hoje. A gente vai atualizar tudo para você, nosso telespectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan. Vamos, então, aos destaques do dia?
Vamos a eles, então. Javier Milei chega a São Paulo para a convenção do PL e encontro com Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. O presidente argentino receberá a medalha Ordem do Ipiranga, a maior honraria do governo do estado.
E em visita à fábrica de equipamentos bélicos em São Paulo, Lula defende maior investimento nas Forças Armadas e diz que é para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país.
O governo sanciona a lei que autoriza a venda de spray de pimenta a mulheres e já está em vigor essa lei. A regra prevê que produtos pode ser usado ou o produto pode ser usado de forma moderada para repelir a agressão injusta.
Com quase 5.400 mortos confirmados, socorristas e familiares homenageiam vítima dos terremotos em La Guaira, na Venezuela. Um mês após a tragédia, buscas por desaparecidos continuam.
Após dois cancelamentos, a SpaceX realiza com sucesso novo lançamento da Starship e abre caminho para que o próximo voo seja orbital. A NASA espera usar o foguete em missões tripuladas à Lua.
Abrindo nova rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense recebe o Internacional em Coritiba. E o Santos joga em casa contra a Chapecoense. Tem ainda Vasco da Gama enfrentando o Mirassol em São Januário. 7:02.
Repita.
7:02.
Hora da gente destacar aqui a economia, porque o ministro da Fazenda, Dário Durigan, defende o rigor fiscal do governo Lula num evento do mercado financeiro em São Paulo. Marcelo Matos tem os detalhes.
Diante da projeção de que a dívida pública bruta do Brasil alcance 100% do PIB em 2027, uma análise do Fundo Monetário Internacional, independente de quem estiver na presidência, o mercado financeiro cobra ajuste fiscal do governo Lula e ressalta os gastos, estímulos financeiros e programas em ano de eleições. Em São Paulo, no Expert XP, coube ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, garantir que a gestão fará tudo, custe o que custar.
No ano que vem nós vamos ter 0,5% de superávit. Eu gostaria de fazer mais. Se possível, com o aumento do preço do petróleo, eventualmente com, diminuindo as subvenções que a gente foi feito, melhorando as várias medidas que a gente vai falar de gasto obrigatório, 0,5% é o que a gente está projetando no orçamento, mas como passa o período eleitoral, a gente pode ter condição de melhorar os superávit primários. Então essa é a resposta que o governo deve dar sem fugir da Naia. Nós vamos seguir melhorando o fiscal, custe o que custar. As contas do país foram ajustadas até agora e vão melhorar.
Durigan defendeu o arcabouço fiscal e rebateu críticas aos programas como uma forma de violar as regras fiscais e citou o bloqueio de 23,7 bilhões de reais do orçamento ainda no primeiro semestre para conter as despesas com o BPC e a Previdência.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, defendeu o poder moderador do Supremo Tribunal Federal nas questões relativas a gastos do governo em relação aos processos que tramitam na corte.
No mesmo evento da XP, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou a resiliência da atividade econômica brasileira e o mercado de trabalho também aquecido para a manutenção dos juros mais restritivos por tempo maior.
Ainda que nós sejamos no patamar de taxa de juros, está num patamar descritivo, isso obviamente é uma preocupação adicional que nos recomenda permanecer com uma parte de juros no patamar descritivo por um período mais longo. A gente não vai reagir em função de um dado específico, vai continuar coletando com a convicção que a gente já reatubou tanto na LPM e em outros comunicados que, sim, uma taxa de juros de patamar que está, ela se faz sentir na economia pelos canais, como a gente já comentou também algumas vezes, aqui no Brasil, e o razão é que tomariam mais tempo que a gente tem aqui, a gente precisa de uma dose de remédio bastante mais elevada do que topara por nossos pares, mas, fala aí, vocês vão seguir acompanhando o dado com convicção de que o cenário pandêmico é o patamar restritivo.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, garantiu que apresentará até o dia 31 de agosto a proposta de orçamento para 2027 e os programas sociais não serão ampliados sem espaço orçamentário. Ele avalia que a expansão do crédito não está relacionada à pressão inflacionária, mas um reflexo do cenário internacional da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, e classificou o tarifaço de absurdo.
O governo mantém o discurso de compromisso com o equilíbrio das contas públicas, mas o mercado financeiro demonstra uma certa preocupação com a trajetória fiscal no longo prazo. Denise Campos de Toledo analisa o cenário.
Em relação às contas públicas, o governo mantém um discurso divergente do consenso quase comum. Acredita que está criando um ambiente mais confiável com o cumprimento das metas, enquanto os agentes econômicos, especialistas em finanças públicas, veem o risco de deterioração no horizonte de médio prazo, com dificuldades maiores já no ano que vem. O governo pode até conseguir cumprir as metas, mas apenas isso não basta para barrar o avanço da dívida pública. Neste ano, por exemplo, a meta prevista no arcabouço bolsa de 0,25% do PIB, o que corresponde a cerca de 34,3 bilhões de reais. O próprio governo prevê um déficit primário, sem considerar pagamento de juros, de 52 bilhões. Só que, considerando os abatimentos previstos da legislação, como pagamentos de precatórios, pode chegar, no final das contas, a um superávit de 10,8 bilhões, o que estaria na margem de tolerância da meta, que é de 0,25% do PIB para mais ou para menos. A meta estará cumprida se o resultado variar de zero até um superávit, um saldo positivo de 68,6 bilhões. O retrato final, portanto, ficaria positivo, meta cumprida, só que a dívida pública não para de crescer. Já passou de 81%, maior percentual em 5 anos. Sem saldos positivos robustos nos próximos anos, independentemente de qual seja a meta, a dívida pode chegar aos 100% lá para 2032. Evolução que compromete a credibilidade, avaliação do risco país, gera dúvidas quanto à capacidade de honrar essa dívida. Uma situação que tem implicações até na política de juros. E é preciso que haja saldos efetivos, sem descontos que acabam dando a ideia de maquiagem. Só assim haverá confiança de fato no tal ajuste das finanças públicas que o governo diz estar executando. Pode até ter herdado um orçamento pouco realista, alvo de muitas manobras, mas já passou a hora de virar a página.
O governo Lula agiu nos bastidores e ajudou o chamado Centrão a ficar de fora do palanque ao Palácio do Planalto. Quem explica essa história toda pra gente é o repórter André Anelli.
A neutralidade da Federação União Progressista na disputa presidencial foi comunicada ao presidente Lula pelo líder do PP, do Progressistas, na Câmara, doutor Luizinho, na última terça-feira. De acordo com interlocutores do governo, a articulação ocorreu em duas frentes. O ministro das Relações Institucionais, responsável pela articulação política, José Guimarães, procurou lideranças do Progressistas e do União Brasil, enquanto o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, Edinho Silva, manteve conversas com os presidentes das siglas. E o próprio presidente Lula também conversou diretamente com dirigentes dos dois partidos que até pouco tempo ocupavam cargos no primeiro escalão do governo. Com essa mobilização, o objetivo do Planalto foi impedir que a federação se alinhasse a Flávio Bolsonaro, já que um apoio formal do bloco ao pré-candidato do PL ampliaria o acesso da campanha bolsonarista a recursos do fundo eleitoral e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão. Para tentar conseguir essas vantagens, ainda que parcialmente, o PL ainda tenta uma aliança de última hora com o Republicanos, que também tem se mostrado com poucas chances de se concretizar. De Brasília, André Anelli.
A gente segue aqui com o Gesualdo Almeida, que está comentando os principais temas com a gente nesta manhã de sábado. Ô, Gesualdo, essa ação aí do governo para tentar neutralizar um apoio do Centrão ao Flávio Bolsonaro, como muita gente imaginava que fosse absolutamente natural. Por enquanto, parece estar caminhando naquilo que o governo quer, ou seja, uma neutralidade para o primeiro turno, né?
Pelo menos com esses dois partidos, o PP e a União Brasil, funcionou bastante. Caso curioso é do PP. Aliás, quando a gente fala de partido hoje no país, a decisão não é partidária, a decisão é do presidente do partido. Nesse caso aqui é do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é um verdadeiro camaleão da política. No primeiro momento, participou dos governos Dilma. Depois, foi chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro. E em entrevista para nós, aí na Jovem Pan, ele dizia que a chapa dos seus sonhos seria Jair Bolsonaro de presidente e ele de vice. Portanto, parecia muito natural que ele apoiaria Flávio Bolsonaro. Entretanto, com os escândalos do Banco Master, ele se sentiu, de certa forma, abandonado pelo Flávio Bolsonaro. E em razão disso, por uma decisão pessoal do presidente do partido, o partido deixa de segui-lo. Nesse momento, é claro que existe prejuízo de participação de fundo partidário, de espaço de televisão, mas não sei dizer se o apoio do Ciro Nogueira é positivo ou negativo tendo em vista todos os escândalos que norteiam e que estão por trás desse nome. União Brasil segue mais ou menos a mesma tendência, dessa neutralidade. Uma neutralidade que significa uma derrota em relação ao apoio ao Flávio Bolsonaro. E agora resta a decisão do PR. Se Flávio Bolsonaro também não tiver o apoio explícito do PR, mostra aquilo que nós já vemos falando há muito tempo. Ninguém está empolgado com essa campanha. E, entretanto, as pesquisas ainda o mantêm com certa resiliência, com números bastante significativos, bastante expressivos. O que demonstra, mais uma vez, que não é o apoio a esse nome o que tem contado, mas sim a rejeição ao nome do Lula.
Obrigada, Gesualdo. A gente volta já já com mais análise. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades com possibilidade de queda de granizo. A Júlia Firmino está ao vivo aqui direto de São Paulo e vai contar quais regiões vão ser afetadas. Júlia, bom dia.
São Paulo, de onde nós falamos, Márcia, é uma dessas regiões, viu? Bom dia para você, para quem está se informando aqui na programação da Jovem Pan no Jornal da Manhã. De fato, esse alerta que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia mostra, então, que ainda nesse sábado, ou seja, hoje, tem risco de tempestade com a possibilidade de granizo no estado de São Paulo, em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também no Mato Grosso, além do Paraná. No centro oeste do país, as cidades de Dourados, Campo Grande, Três Lagoas devem ser as mais afetadas. Deve ficar de olho aí o pessoal que está nessa região para não serem tão impactados de fato pela chegada então dessas tempestades. No extremo sul de Goiás, o alerta abrange as cidades como Itumbiara e também Catalão. Agora, na região sul, Márcio, o destaque fica para o oeste e norte do Paraná. Maringá e Londrina estão nessas cidades, entre as cidades que devem ser mais afetadas com esse aviso aí de tempestade e também possibilidade de granizo. Agora, falando sobre amanhã, né, domingão, a instabilidade vai retornar ao estado gaúcho. Rio Grande do Sul deve receber aí um sistema de baixa pressão que vai se formar entre a Argentina e também o Paraguai e pode favorecer o avanço das chuvas no estado gaúcho e também em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, em especial, há previsão, sim, de acordo com a própria Defesa Civil do estado, do risco aí de chuvas que podem ultrapassar os 100 milímetros nas 24 horas, né, nas primeiras 24 horas, e em 200 milímetros nas 48 horas, com risco também de vento forte, granizo e ainda descarga elétrica, que são os raios, né? Já no nordeste do país, o tempo deve ficar um pouco mais estável, a chuva deve dar uma trégua nesses próximos dias, pelo menos nesse fim de semana. E no interior do país, a baixa pressão, aliás, a baixa umidade deve estar presente, especialmente em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e também em Minas Gerais. A gente, claro, vai seguir acompanhando, vendo quais vão ser aí os resultados da chegada dessa chuva. Volto com vocês.
Essa é Júlia Firmino em São Paulo. Na Venezuela, dezenas de pessoas prestaram um minuto de silêncio em memória das vítimas dos terremotos que atingiram o país há um mês. A reportagem é de Paulo Edson Fiore.
Em La Guaira, região mais atingida pelos dois terremotos em 24 de junho, trabalhadores envolvidos nas buscas pelos desaparecidos se uniram aos familiares das vítimas para rezar e prestar homenagens aos mortos na tragédia. Um altar com velas foi montado perto de um dos prédios que desabaram. Uma procissão, no início da noite, reuniu operários e parentes que ainda têm esperanças de encontrar um ente querido sob os escombros. Dor e pesar. Neste momento, vivenciamos uma série de emoções que não sabemos como expressar. Hoje, completa-se um mês desde esta tragédia triste e dolorosa. A perda de familiares, amigos e conhecidos. Estamos reunidos aqui para orações e um minuto de silêncio em homenagem a eles. Queremos, ao menos, recuperar seus corpos e ainda mantemos a esperança, disse Aniel Andrade, que perdeu familiares no desastre.
Já temos esperança.
A Deise Gutierrez busca a irmã desaparecida e garante: esteja morta ou viva, mas nós nós não vamos sair daqui enquanto ela não aparecer. A irmã de Daisy morava no 12º andar de uma torre de um complexo social na Praia Los Cocos. O lugar agora é um cemitério de escombros. Por lá, grupos formados majoritariamente por integrantes das Forças Armadas vasculham apartamento por apartamento, ou o que resta deles, em busca de cadáveres. 15 familiares também participam da procura, mas nem em todos os lugares há máquinas ideais para o serviço. Muitos relatam que aparelhos utilizados para recuperar os restos mortais se concentram nos escombros de prédios de habitação social construídos pelo governo, enquanto em outros setores há pouca assistência. Dados oficiais confirmam até agora quase 5.400 mortos, além de cerca de 200 prédios destruídos e mais de 800 com danos que tornam as construções inabitáveis. O número de desaparecidos não foi divulgado, embora se estime que sejam milhares. Após 4 semanas de buscas, o cansaço enfraquece os voluntários. Mas as famílias estão longe de entregar os pontos e deixar que a memória dos parentes seja enterrada nos escombros sem um destino digno. Alvo de protestos por demora e falta de apoio às buscas, a presidente interina, Delcy Rodrigues, fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Há exatamente um mês, éramos vítimas da natureza, atingidos por um duplo terremoto. Circunstâncias verdadeiramente inéditas para o nosso país. No entanto, naquele dia, o dia do Exército, a nossa Força Armada Nacional Bolivariana saiu a campo para atender o povo da Venezuela, para estar ao seu lado, realizar resgates, salvar vidas e sujar as botas de lama. E eles permanecem lá em campo até hoje, disse a chavista, defendendo a atuação do governo.
Para salvar vida, a llenarse las botas de barro. E aún estão ali em el território.
A Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho destacou que milhares de pessoas com doenças crônicas ainda não conseguiram recuperar completamente seus tratamentos, o que põe em risco sua saúde e exerce uma pressão adicional sobre um sistema sanitário que já está no limite. A entidade diz que o país levará anos para se recuperar dos terremotos e agora busca 60 milhões de dólares para ajudar 300 mil pessoas, pelo menos até 2028. Desse total, apenas 25% foram arrecadados. Com a crise econômica agravada pelos terremotos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os venezuelanos ainda não estão prontos para voltar às urnas.
7:19.
Repita.
7:19.
O futuro não começa com um carro, começa com energia. Enquanto outros faziam promessas, a BYD já estava construindo baterias. Bateria, chip, motor, software, tudo construído junto, desde o início. Não construímos carros para poucos, criamos mobilidade para todos. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Ouça Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Artistas que você curte.
Hey, this is Ava Max.
Hi, I'm Joe Curry.
Hey, we are Imagine Dragons.
Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
Estão aqui na Pan.
This is my station.
This is number one.
Hey, it's David Guetta.
What's good, y'all? I'm Post Malone.
Hey, it's Lizzo.
What's up? This is your Pink.
Hey, this is Sam Smith.
Todo dia.
It's just the best music.
Aqui.
The number one hit music station.
Esta é a Jovem Pan.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Acomode-te.
Jornal da Manhã, são 7h23.
Repita.
7h23. E nos bastidores da política tem mais uma aliança inusitada sendo desenhada. Quem tem as informações para a gente é o repórter João Vitor Revedilho.
A tendência é que o avanço das conversas entre os presidentes de PSB e PDT aconteçam apenas após as eleições deste ano. Essas conversas já tinham começado há mais ou menos 6 meses, quando João Campos, do PSB, e Carlos Luppi, do PDT, sentaram ali para aventar essa possibilidade de federação já para as eleições deste ano. Mas, naquela época, as negociações não avançaram e, por isso, eles decidiram segurar um pouco, travar essas conversas para a possibilidade de federação. Entretanto, eu conversei ontem com o ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, que é uma das principais lideranças do PSB, não só no estado de São Paulo, mas também na executiva nacional. Ele disse para mim que há uma possibilidade grande de avanço nas conversas, até porque as ideologias de ambos os partidos são muito parecidas e que poderiam ali convergir para uma união, até porque ambos querem se fortalecer cada vez mais, né? E isso também acontece dentro do PDT. Eu conversei com algumas lideranças do PDT aqui no estado de São Paulo e também na executiva nacional, e eles me falaram que as chances dessa federação é muito grande, porque o PDT tem uma grande chance de não atingir a cláusula de barreira, que é aquelas regras para se ter direito ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Para 2027, precisa ter um maior número de deputados em relação às eleições de 2022 e atingir uma porcentagem mínima em pelo menos 9 estados. Então, há uma preocupação nos bastidores do PDT de não se atingir essa porcentagem mínima e nem a quantidade de deputados necessários para se ter direito ao fundo. Então, por isso, a tendência, de acordo com esses interlocutores, é que essas negociações para uma federação possam avançar depois das eleições. De São Paulo, João Vitor Revedilho.
A Bulgária aprovou o uso de uma base aérea pelos Estados Unidos para apoiar as operações americanas no Oriente Médio. Eliseu Caetano.
O parlamento da Bulgária aprovou a autorização para que os Estados Unidos utilizem a base aérea do Besmer, no sudeste do país, para apoiar operações militares americanas no Oriente Médio. A medida foi aprovada por ampla maioria, com 136 votos favoráveis, 13 contrários e 2 abstenções. A autorização permite o destacamento de até 8 aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos, além de aproximadamente 250 militares e equipamentos de apoio. O acordo é válido até outubro de 2026. Após a aprovação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu publicamente ao primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev, em uma publicação compartilhada nas redes sociais. Trump escreveu: "Obrigado, primeiro-ministro Radev", em referência ao apoio oferecido pela Bulgária. Segundo o governo búlgaro, as aeronaves terão uma função exclusivamente logística. Os KC-135 serão empregados em missões de reabastecimento em voo, aumentando a autonomia de caças, bombardeiros e outras aeronaves americanas que atuam lá no Oriente Médio. As autoridades afirmam que não haverá lançamento de operações de combate a partir do território búlgaro. A decisão foi tomada em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Antes da votação, Teherã alertou que países que facilitassem as operações militares americanas poderiam ser considerados cúmplices de atos de agressão. Mesmo diante da advertência, o governo da Bulgária manteve a autorização. O primeiro-ministro Rumen Radev afirmou que a presença das aeronaves americanas está alinhada aos compromissos da Bulgária com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e ressaltou que o país não participará diretamente de operações ofensivas. Ainda segundo ele, a missão será limitada ao apoio logístico. A base aérea de Bezmer já faz parte da cooperação militar entre os Estados Unidos e a Bulgária, estabelecida por um acordo bilateral de defesa. A instalação é considerada estratégica por sua localização, permitindo apoio a operações aéreas em direção ao Mediterrâneo Oriental e ao Oriente Médio. Embora o governo búlgaro insista que não haverá ataques lançados a partir da base, especialistas destacam que aviões de reabastecimento são peças fundamentais em qualquer campanha aérea de longa distância, pois permitem que aeronaves militares permaneçam mais tempo em operação e alcancem alvos mais distantes, sem a necessidade de pousos intermediários. A aprovação também reforça o esforço dos Estados Unidos para ampliar a sua estrutura logística na Europa em um momento de crescente